Fique por dentro. Entrevista.
E o tema de hoje, tuberculose. Para falar sobre esse assunto, recebemos o Dr. Ricardo Arsêncio. Ele é presidente da Rede Brasileira de Pesquisas em Tuberculose, Rede TB. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao Fique por Dentro e à Rádio Transmundial. Prazer recebê-lo.
Obrigado, Fábio, pelo convite. Um prazer imenso estar aqui e para discutir alguns pontos essenciais que a sociedade precisa saber em relação à tuberculose. Estou à disposição.
Então, é importante a gente já começar explicando para o nosso ouvinte o que é a tuberculose.
Tuberculose é uma doença transmissível, transmitida de pessoa a pessoa, homem a homem, né? A principal forma de contágio é a tuberculose pulmonar e ela transmite quando alguém está doente, você elimina bacilos no ar e você infecta outras pessoas suscetíveis, né? O Brasil é um dos países líderes em relação à carga da tuberculose, né? Então, é uma doença de grande importância na saúde pública e ela sempre foi um problema presente no Brasil, né, e países da América Latina. Foi introduzida com um processo de colonização lá em meados, né, do século XVI com a colonização europeia, né, e ela foi responsável por dizimar uma parte dos nossos indígenas. Então, ela é um problema presente no Brasil.
Agora, doutor, qualquer pessoa corre o risco desse contágio, mesmo que ela já tenha sido vacinada com a BCG quando criança?
É uma boa pergunta, né? Nós temos aí, não são todas as pessoas que vão adoecer de tuberculose. Então, tem uma diferença entre tuberculose infecção e tuberculose ativa. Somente 10% das pessoas que se infectam vão adoecer, né? 5% adoecem imediatamente, os outros 5% vão desenvolver em algum momento da vida, né? A capacidade da tuberculose é de entrar em estado de latência. E quem adoece? Adoecem os grupos ou as pessoas mais vulneráveis, né? O HIV é um preditor importante para adoecimento de tuberculose, né? Além do HIV, o diabetes e outras doenças que levam uma fragilidade imunológica, né? Porque a tuberculose, então, tem essa capacidade, né, de entrar em estado de latência. E hoje, o que nós queremos é identificar quem está infectado pelo bacilo da tuberculose e fazer o tratamento preventivo. Então, nós temos que tratar grupos que estão em alto risco de adoecer de tuberculose, né? Então, por isso que nós não podemos falar erradicar a tuberculose. Não tem como erradicar a tuberculose, porque uma vez que o indivíduo se infecta, ele pode entrar no estado de latência, né? O bacilo fica latente diante de uma vulnerabilidade. Tem que explicar também que o contexto social, né, de privação, de vulnerabilidade social, coloca essas pessoas em risco de adoecer de tuberculose. Quando a gente vai fazer uma estratificação, quais são os grupos socialmente mais vulneráveis para adoecer de tuberculose? Nós temos pessoas em situação de rua, populações privadas de liberdade, né, os indígenas. Então, esse contexto social faz com que a tuberculose esteja, coloque esses grupos em desvantagem em relação à população geral, fazendo com que eles estejam mais vulneráveis a adoecer de tuberculose. Então, respondendo a sua pergunta, Cacá, então somente 10% das pessoas que se infectam vão adoecer de tuberculose por todos esses aspectos que eu listei anteriormente.
E quais são os sintomas, doutor, da pessoa que está com tuberculose?
Em relação à tuberculose ativa, quais são os sintomas clássicos, né? O principal, tosse. Tosse há mais de 2 semanas. Então, a gente fala da tosse crônica, Então, esse é o principal. Mas nós temos outros sintomas, né? A questão do emagrecimento, perda do apetite, né? E na medida que ela vai avançando, a gente tem até o sintoma da hemoptise, ou seja, escarrando com sangue, né? Esse é um sinal de agravamento do estágio da tuberculose pulmonar, né? E também tem uma característica muito comum, que é a sudorese noturna. Quando, durante a noite, essa pessoa sua intensamente, isso em decorrência da alta atividade da micobactéria nesse período, né? Quando a gente está dormindo, liberamos muita quantidade de cortisol, e o cortisol acaba fazendo uma depressão do sistema imune, e aí a micobactéria ativa intensamente, por isso da sudorese noturna. Então, tosse há mais de 2 semanas, perda de peso, inapetência e a sudorese noturna, em que nós recomendamos altamente, né, na presença de uma tosse crônica, que procure uma unidade de saúde para fazer a análise do escarro, né, seja pela prova pela análise do escarro ou do Gene Expert, né, do teste rápido molecular, que vai investigar a presença de micobactéria nesse catarro, né?
Muita gente fica com a seguinte questão: tem o tratamento, né, mas a tuberculose, ela tem cura ou o vírus fica sempre incubado na pessoa?
Como é que funciona? Não, a tuberculose tem cura, né, 99,9% de chance de cura, né? Você tem que diagnosticar precocemente e tratar, e o tratamento hoje está disponível no Sistema Único de Saúde. É uma doença absolutamente curável, né? Então a gente pode evitar a tuberculose na medida que a gente institui o tratamento precoce, né? Altamente curável, e o tratamento tem alta eficácia, está disponível no Sistema Único de Saúde.
Agora, uma questão também, doutor, em relação ao tempo de tratamento. A pessoa, ela começa o tratamento, ela sente uma melhora e para o tratamento achando que já ficou legal. Ela tem que fazer o tratamento até o final, né, doutor? Não é porque ela teve uma melhora, né, está se sentindo bem, que ela vai parar o tratamento. Ela tem que seguir até quando o médico libera.
Muito boa pergunta, extremamente importante. O tratamento hoje para tuberculose sensível, ou seja, cujas micobactérias são sensíveis ao tratamento, o esquema padrão que a gente utiliza, leva em torno de 6 meses. O que geralmente acontece, Cacá? A pessoa, ela chega bastante inabilitada, ela chega bastante prejudicada em relação ao avanço da doença, né, debilitada, e aí ela melhora. Assim, nos 2 primeiros meses, ela melhora 100% com o tratamento. Aí, qual que é a ideia? Que ela não precisa mais tratar, e ela acaba abandonando, né? Então, o que nós precisamos é garantir estratégias que ela conclua os 6 meses de tratamento, sob pena dela desenvolver formas resistentes da micobactéria. Então, nós temos que garantir o tratamento de 6 meses. Qual que é o nosso desafio, né? A questão dos efeitos colaterais da medicação, né? Porque temos algumas medicações que levam efeito colateral, por isso que precisa uma boa assistência, né? Precisa ter médicos e enfermeiros bastante atentos em relação aos efeitos colaterais, porque também pode levar com que essa pessoa abandone o tratamento. E hoje a Organização Mundial da Saúde, junto com o Ministério, estão pensando em tratamentos mais encurtados, né? Tratamentos encurtados, saindo dos 6 meses para os 4 meses de tratamento, até para aumentar a adesão. Então, hoje nós temos discutido, inclusive eu estou indo para a Organização Mundial de Saúde agora em junho para discutir sobre os resultados, né, dessas pesquisas sobre o tratamento encurtado, né? Então, hoje o tratamento para tuberculose sensível é de 6 meses, mas nós temos aí uma imagem, objetivo de reduzir esse tempo de tratamento para 4 meses. E para tuberculose resistente também. Hoje é um desafio, o tratamento da tuberculose resistente leva em torno de 12 meses, né? É um tratamento mais agressivo, com mais efeitos colaterais, e tem aí um desafio de reduzir esse tempo de tratamento para 6 meses, né? E não droga injetável mais para o tratamento de tuberculose resistente.
Doutor, esse tema, na verdade, foi uma sugestão da nossa ouvinte Dani de Ourinhos, né? Que, infelizmente, o sogro dela faleceu por conta da tuberculose. Ela contou para a gente que ele descobriu nos últimos dias. A sogra dela já perdeu 20 quilos também, está com suspeita também de tuberculose. E a Dani está gestante, né? Está com 23 semanas. Falou que há dias atrás ela ficou internada também por conta de catarro com sangue. Os médicos queriam fazer o raio-x, né? Para confirmar lá, para fazer os exames. E aí ela está bastante insegura em relação a isso, né? Falou que não está tendo contato com a sogra dela por conta dessa suspeita, mas existe aquela dúvida, né? Aquele medo também. E aí ela falou sobre os exames também, que os exames são apenas 70% de chance, né, de diagnóstico, e ela falou que já fez algumas amostras também de exame de catarro para investigar isso, para que não tenha nenhuma sequela para o bebê, né? Então eu queria que você falasse quais são a prevenção que ela pode ter nesse caso para que não passe para o bebê dela.
Muito bem, muito bem. Excelente pergunta. A prevenção sempre, o que, que a gente fala? Você tem um caso índice, por exemplo, lamentavelmente, né, houve um falecimento na família em decorrência da tuberculose. Isso 99,9% evitável. O diagnóstico é bastante simples, o tratamento está disponível na rede de saúde, mas infelizmente nós não temos sensibilidade dos profissionais para o diagnóstico precoce. E acontece esses casos, né, de elucidar o diagnóstico durante uma necrópsia, né? Isso é lamentável do ponto de vista da saúde pública, porque nós temos recursos tecnológicos, né? Meus sentimentos, viu, em relação ao ouvinte. Quanto aos contatos, eles devem ser todos monitorados. Fazer o diagnóstico da tuberculose latente e tratar esses grupos que estão em risco, essas pessoas que estão em risco de adoecer de tuberculose, né? Esse é o primeiro ponto. Investigar, por exemplo, o contato está com tosse, tem que investigar para tuberculose ativa. Tem que fazer um monitoramento, tem que fazer um acompanhamento, né? E instituir a terapêutica preventiva em relação àquelas pessoas em risco de adoecer de tuberculose. No caso dela, ela é uma gestante, então precisa ser estudado o caso especial para que não aconteça iatrogenias, né? Então, eu acredito que se ela já fez os exames, a equipe deve estar acompanhando mais de perto o caso dela. Não há transmissão vertical da tuberculose, não tem como chance de passar pro embrião, para o feto, não tem essa possibilidade. Agora, a questão é da amamentação depois, né? Se ela tiver com tuberculose passar. Então, por isso que é importante esse monitoramento, impedir que ela adoeça e garantir que essa criança tenha a vacina BCG o mais rápido possível, né, e acompanhando esse caso, né. Quando a gente faz um bom manejo, não tem risco de adoecimento da criança, mas precisa estar em alerta e acompanhando esses contatos, desse caso índice. Só queria fazer um destacamento em relação ao BCG, né, porque muitas vezes a gente pensa assim, o BCG, ele protege contra a tuberculose. Isso não é verdade. O BCG, ele protege contra as formas graves da tuberculose, principalmente em criança, né, então ele vai proteger contra a meningite tuberculosa, a forma miliária, né, mas ao longo do tempo a BCG ela vai perdendo eficácia, mas é extremamente importante na primeira infância que se faça a vacina do BCG, né. Hoje nós temos até o Brasil vai hospedar um evento sobre a aceleração das vacinas contra a tuberculose, vai acontecer em outubro em Brasília, o Ministério, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Vigilância, que vai hospedar esse evento no sentido de estimular, acelerar vacinas com mais eficácia para proteger contra a tuberculose, né? Essa é uma dos objetivos que tem a Organização Mundial da Saúde e também o Ministério da Saúde, de acelerar as vacinas com eficácia mais duradoura contra a tuberculose. E destacando assim, nós precisamos sensibilizar, qualificar enfermeiros e médicos para o diagnóstico precoce da tuberculose, instituir o tratamento, olhar para a questão do tratamento preventivo, impedindo que essas pessoas adoeçam. Nós temos que destacar também a sociedade civil, trazendo o imaginário social que a tuberculose é uma doença curável. Ela é um problema presente, ela não deixou de existir, ela está todos os dias, né, aí circulando na sociedade, e a sociedade tem que estar consciente que ela é uma doença curável, que o tratamento tem alta eficácia e está disponível no Sistema Único de Saúde.
Temos mais uma participação agora lá de Alagoas, a nossa ouvinte Vânia, de Campo Alegre. Ela diz o seguinte, primeiro dar o bom dia para o senhor, doutor Ricardo. Ela escreve que já contraí a tuberculose há uns 20 anos atrás e fiquei com uma sequela. A minha pleura ficou colada devido à tosse, eu acho, e foi o que o médico disse. Então, devido a essa sequela, de vez em quando eu sinto dores por baixo da costela quando eu pego algum peso. Isso é normal? É a pergunta dela, doutor Ricardo.
Infelizmente, nós temos algumas sequelas, né? A depender do tempo que teve essa tuberculose, pode ter algumas sequelas irreversíveis, infelizmente, né? Perder capacidade ventilatória, o pulmão. E nesse caso, o que precisa ser feito são exercícios respiratórios. É a fisioterapia respiratória no sentido de reabilitar esse membro que foi lesado, né? Esse pulmão que foi lesado pela tuberculose. É comum, né? É comum, mas também tem mecanismos, tem estratégias. A fisioterapia respiratória ajuda bastante, bastante. Por isso que a gente fala que nós precisamos fazer abordagens interprofissionais. Eu falei de médicos e enfermeiros, mas aqui quero destacar a importância da fisioterapia na reabilitação respiratória desses pacientes, né? Porque é isso mesmo, a sequela, a depender do tempo que o diagnóstico é feito, pode levar a sequelas, e algumas sequelas são persistentes, que ajudam com os exercícios respiratórios, né? E nós temos fisioterapeutas que têm desenvolvido trabalhos belíssimos nessa área, em que altamente recomendo que essa ouvinte possa recorrer a um fisioterapeuta com essa especialidade.
E você comentou sobre o diagnóstico, né? Sobre essa evolução aí do tratamento, para que descubra o mais rápido possível. Só que eu queria que você falasse sobre isso. Como que é feito o diagnóstico, quais são os exames e quanto tempo demora para a pessoa realmente receber esse diagnóstico de tuberculose?
Muito bem. Quem tem tuberculose pulmonar, está com tosse, deve procurar uma unidade de saúde. E lá o que eles vão solicitar é o SCAR, né? Que a pessoa colha pelo menos aí, hoje com teste molecular, pelo menos uma amostra de SCAR. E aí, o que vai ser feito? Pode ser a baciloscopia, quer dizer, levar esse SCAR para o microscópio e avaliar o número de micobactérias, a presença do bacilo, e tem uma outra tecnologia de sumar importância, que é o teste molecular rápido, que hoje também está disponível, em que se vai buscar o material genético dessa micobactéria. Em relação ao teste molecular rápido, o tempo estimado é mais ou menos de 2 horas. Em mais ou menos 2 horas, você já teria o diagnóstico, né, nos locais onde tem disponível. Hoje o Ministério está disponibilizando essa tecnologia para a maioria dos municípios, né, então tem muito suporte do Ministério. E em mais ou menos, né, em 2 horas, você já teria um diagnóstico. O interessante do teste molecular rápido, que ele vai te mostrar se é uma tuberculose, se tem tuberculose, né? E também se é sensível à rifampicina, que é um dos medicamentos que hoje a gente utiliza para o tratamento da tuberculose. Então, você já sabe se ele é resistente, né, à rifampicina, e também, e isso, se ele for resistente à rifampicina, aí você vai usar um tratamento especial para as formas resistentes, vai fazer outros exames. Então, assim, hoje nós temos um aparato tecnológico muito interessante no Brasil para o diagnóstico da tuberculose. Então, basicamente, são esses exames feitos, né? Agora, existem os complementares, como a cultura, o raio-x para ver a gravidade da lesão, né? Mas que isso vai depender do profissional que está lá. Mas, basicamente, são esses dois testes disponíveis para o diagnóstico da tuberculose ativa, né? Então, mas nós precisamos de profissionais sensíveis, Chegou alguém com tosse numa unidade de saúde, deve se suspeitar de tuberculose, porque nós somos um país endêmico. Então, solicitar, fazer a coleta do escarro e fazer o diagnóstico prontamente e instituir a terapêutica o mais rápido possível em caso de ser positivo.
O senhor comentou sobre a tuberculose latente. A ouvinte enviou para a gente a seguinte pergunta. Pergunta para o doutor Ricardo, o que é uma tuberculose latente?
Tuberculose latente é quando você se infecta pela micobactéria e ela fica ali, viva, alojada no teu organismo. Você não está doente. Ela fica ali, incubada, esperando o momento certo de aparecer. Então, isso é tuberculose latente. Ela está inativa por um período por conta da competência imunológica. Mas, em qualquer momento, ela pode se ativar. E aí faz com que a pessoa esteja doente. Né? Por exemplo, a herpes viridae que a gente tem. Né? A herpes, ela entra no estado de latência. Você se infecta, ela fica inativa e diante de uma fragilidade imunológica ela aparece. Né? Como nas pessoas com HIV, crianças, né? Pessoas com diabetes. Então, é isso que é tuberculose latente. Ela fica na sua forma inativa. E ela pode ficar assim por décadas. Por isso que nós não falamos que a tuberculose ela pode ser erradicada. No máximo que nós conseguimos para a tuberculose é a eliminação. Né?
Doutor, para quem quiser um pouco mais ou ter mais informações em relação à tuberculose, tem alguma rede social, algum site onde as pessoas podem ter mais informações?
Eu altamente recomendo que os ouvintes, né, estejam atentos ao site da Rede TB. Eu sou presidente da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose e essa rede sempre divulga as mais altas, melhores evidências em relação à tuberculose e tudo que tem de avanço tecnológico para a tuberculose. Então, acessem o site da Rede TB, tá? Nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, nós estamos no Twitter. Então, são canais de comunicação. Só colocar lá no Google. Rede Brasileira de Pesquisas em Tuberculose, você já tem acesso à nossa rede. E acompanhe a nossa rede. É importante que vocês acompanhem, porque todos os dias, diariamente, a gente está colocando alguma informação nova sobre a tuberculose.
E mandando um abraço para a Marli, aqui de São Paulo, dando os parabéns aí para o doutor, né? Falou, explicando muito bem sobre o assunto, né? Até os leigos aí entendem, isso é ótimo. Obrigado, viu, Marli? A Dilma também, lá em São Luís do Maranhão, participando, falou que tem que ter mais incentivo, mais divulgação nos meios de comunicação aí, no geral, para que seja abordado esse assunto. Obrigado, Dilma, pela participação. E o tema de hoje foi tuberculose. A entrevista foi com o doutor Ricardo Arsêncio, presidente da Rede Brasileira de Pesquisas em Tuberculose, a Rede TB. Foi um prazer falar com você e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Fábio. Obrigado, Cacá. Até a próxima. Estamos à disposição, em nome da Rede Brasileira de Pesquisas em Tuberculose.
Um abraço, até mais. Lembrando, fique por dentro ao vivo de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã.